energia eólica. Portanto, claramente as prioridades estão muito bem identificadas e são com as energias renováveis. É esse o caminho, é esse o caminho também muito evidente para Portugal, para o governo português, é esse o caminho que temos vindo a fazer. Temos já uma percentagem muito significativa de energias renováveis no nosso mix energético. Isso é bom por são energias limpas e é bom também em termos económicos, como se tem comprovado. Ficámos, enfim, mais protegidos do impacto da escalada do gás, designadamente dos mercados internacionais, justamente pelo grande peso que temos de energias renováveis no nosso mix energético, também por causa do mecanismo ibérico que soubemos juntamente com a Espanha negociar em Bruxelas, e portanto também aí é algo em que a atuação europeia permitindo-nos adotar esse mecanismo ibérico ajudou as nossas famílias a suportar menos custos com a eletricidade.
Depois,
no domínio da, termino já, Sr. Presidente, no domínio da agricultura, o que a Presidente da Comissão referiu, parece-me que é correto, é que tem que ser possível desenvolver a atividade agrícola e manter a proteção e o restauro da natureza. E, portanto, as duas coisas não podem ser contraditórias, não podem estar de costas voltadas, esse diálogo tem que se fazer e tem que estar ambos os setores de mão dada, e por isso, aliás, tem-se avançado também muito no setor da proteção da natureza. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Neste novo modelo de debate europeu aqui no nosso Parlamento, é muito importante não fazer o debate nem voltados para dentro, nem apenas olhar para o retrovisor. É importante que a União Europeia tenha tido uma resposta à pandemia muito melhor do que aquela que teve à crise da zona euro. Mas os desafios que temos pela frente são de uma dimensão e de uma natureza completamente diferente e vão ter um impacto para o futuro de Portugal e das próximas gerações que é também incomparável. Eu lembro-me de ver Portugal discutir tarde e a más horas a entrada no euro ou o alargamento a leste ou a entrada da China na Organização Mundial do Comércio para depois nos vermos abraços com as consequências que esses factos tiveram para a nossa economia e para a nossa sociedade. Não gostaria de ver isso acontecer com o atual alargamento, no qual vejo que há muita gente que em Portugal tem uma atitude de esperar que alguém vete por nós. E essa é uma atitude fundamentalmente injusta, nomeadamente para os ucranianos que estão neste momento a dar a vida pela entrada na União Europeia. E se for justo que do ponto de vista do Estado de Direito, da democracia, e duvida que estejam a dar a vida, cara deputada Joana Mortágua. Eu acho que essa é uma dúvida, sinceramente, capciosa e que não lhe fica muito bem. Estão claramente a dar a vida e todos sabemos disso. Mas o que eu queria dizer é que, enquanto outros se desviam do debate que interessa, na verdade, esse debate já está a ser feito. Há 3 dias foi publicado o relatório do Grupo de Trabalho Franco-Alemão acerca do alargamento da União Europeia. Portanto, já há nitidamente quem esteja a imaginar as próximas configurações da União Europeia. Por exemplo, sugerindo que passem a haver comissários europeus com direito a voto e outros sem direito a voto. E essa é uma questão que nos deve preocupar. Mas sugerindo, do lado das boas propostas, que o artigo 7º do Estado de Direito na União Europeia passe a ser funcionar com a maioria qualificada e não unanimidade, só que para isso é preciso uma alteração de tratados com a qual o nosso Governo não conta. Faço uma sugestão e lanço um desafio. Uma sugestão é que convidemos este grupo de trabalho a vir à Assembleia da República e enviaremos um requerimento à Comissão de Assuntos Europeus para que venha cá o professor Olivia Costa, que coordenou este grupo de trabalho. Mas o desafio que lanço ao Governo é de não prescindir deste debate e, junto com outros países comparáveis a Portugal, com a Irlanda, com os Países Baixos, com a Dinamarca, com a Grécia, com a Eslováquia, com os Bálticos, lancemos também o nosso relatório com as nossas propostas para o alargamento da União, onde, do ponto de vista da democracia, do Estado de Direito, dos fundos, do funcionamento da União e daquilo que deve ser a União Europeia como uma casa comum, Portugal possa ter uma palavra a dizer e não fique para trás no debate. Fica aqui o desafio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim terminamos o ponto 2 da nossa ordem do dia. Passamos. Peço desculpa. Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, sobre o tema do alargamento, temos, por um lado, o trabalho de casa que os países candidatos têm que fazer. e o apoio que eu pessoalmente e o governo português têm manifestado a cada um deles para assistência técnica, ajudá-los com know-how, com conhecimento sobre o processo de adesão, sobre os vários dossiers europeus, a cumprirem as metas para poderem vir a integrar o projeto europeu. Há uma dimensão geopolítica que tem a ver com a guerra na Ucrânia, naturalmente, mas há sobretudo uma dimensão, é uma política baseada no mérito próprio de cada país, que tem um processo exigente, mas em que devemos ser prestáveis e úteis, ajudando-os a cumprir essas metas e atingirem os critérios de Copenhague. Isso é um lado da história. O outro lado da história é o trabalho de casa da própria União Europeia. A reforma que temos que fazer para podermos estar em condições, não porque não queiramos o alargamento, justamente pelo contrário, porque queremos o alargamento, temos de estar preparados para que quando os países candidatos estiverem preparados, nós também estejamos. Para que não chegue o momento em que os países candidatos cumprem todos os critérios e nós, afinal, ou por uma razão ou por outra, não estamos em condições de os integrar. E agradeço-lhe ter feito menção ao relatório dos peritos, do grupo de peritos franco-alemão, que foi apresentado justamente há dois dias no Conselho de Assuntos Gerais, em que participei, em Bruxelas. Esse é um debate que nos interessa muito, onde nós estamos na linha da frente da participação nesse debate. Há uns meses atrás não havia grande apetite para fazer esse debate. A primeira reunião, talvez, em que verdadeiramente se discutiu esse tema foi uma reunião que eu organizei no Porto com os Estados-membros da fachada atlântica da União Europeia, em que pela primeira vez houve a consciencialização de, no âmbito da política de alargamento, a União Europeia também tem um trabalho de casa para fazer. Há ideias muito interessantes, outras menos. Esse relatório é muito denso, tem claramente muito material para digerir, para assimilar, para discutir. Há coisas que já não são fazíveis, há outras que são interessantes. É um debate que agora se inicia e em que Portugal está na linha da frente porque queremos essa reforma, porque queremos preparar-nos para podermos chegar ao momento do alargamento. Obrigado.
Muito obrigado. Agora sim, podemos passar ao ponto 3 da nossa ordem do dia, que consiste na apreciação da petição número 316, da iniciativa da cidadã Ana Silva e de outros, que solicitam a suspensão imediata do uso do certificado digital de vacinação Covid. Tenho informado ao plenário que os signatários foram contactados para saber se mantinham a sua petição, dados os factos supervenientes, e decidiram manter, portanto, a petição é apreciada nesses termos. Está inscrito pela Iniciativa Liberal o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, que tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, esta Casa deve um pedido de desculpa aos peticionários. A petição deu entrada nesta Assembleia a 30 de setembro de 2021, sendo agora discutida passado 2 anos numa grelha de meia hora. É certo que este caso não é único nesta Assembleia, mas devemos todos em conjunto refletir em como numa circunstância única não fomos capazes de atender às preocupações dos nossos cidadãos, retomando esse debate já numa situação em que ele se tornou extemporâneo. É por isso então uma oportunidade de recordar muito daquilo pela qual os portugueses passaram no contexto da pandemia Covid-19. E é verdade que foram tempos difíceis e repletos de incertezas. É verdade também que inicialmente os vários governos lidavam com informação altamente incompleta e uma visão parcial da realidade que era difícil de contrariar. Sim, era difícil e foi difícil. Mas nem por ser difícil se justificaram muitas das decisões tomadas e a atmosfera de repressão que foi imposta no decorrer da pandemia, sobretudo com o passar do tempo e quando a informação e os dados científicos eram mais sólidos. Tivemos regras que iam aos pormenores mais ínfimos e o Governo a tentar o que não é possível de todo, antever todas as situações e comportamentos dos portugueses. E o resultado foram muitas decisões no campo do absurdo. Recordemos então: não se podia comprar vinho no supermercado a partir das 8 da noite. Não se podia comprar água engarrafada nas bombas de gasolina. Não se podia atravessar a fronteira para o concelho ao lado, mesmo que vivessem familiares próximos no outro lado da estrada. Não se podia almoçar no próprio carro e houve cidadãos multados por esse facto. Não se podia beber café na rua, foi o famoso café ao postigo. Não se podia sair de fora do bloco de residência ou fazer exercício na rua, mesmo que sozinho. Mantiveram-se escolas fechadas durante demasiado tempo, obrigando toda uma geração a perder 2 anos de aulas presenciais e que ainda hoje o Governo não consegue pôr a recuperação a funcionar. E tudo isto começando por falhar no que era mais importante, a vacinação, onde foi depois preciso recorrer às Forças Armadas para que tudo decorresse bem. E nunca assistimos a um pedido de desculpas pelo longo rol de abusos de poder que os portugueses sofreram ao longo de mais 2 anos, mesmo que fossem necessárias medidas de contenção do contágio da Covid-19. O Governo não confiou nos portugueses, o Governo não defendeu os direitos, liberdades e garantias dos portugueses. Passando a solução pela vacinação, vieram os certificados de vacinação, que não podiam traduzir-se nunca numa discriminação excessiva entre vacinados e não vacinados. Em Portugal, chegou-se a exigi-lo para se trabalhar, determinando centralmente e sem respeito pela variedade de circunstâncias em que as pessoas exercem as suas profissões. Ao invés de descentralizar a responsabilidade para que diferentes organizações e empresas fizessem a sua avaliação de risco, seguiu-se a via mais fácil, a da supressão de direitos, que não era necessária, mas assim decidiu o Governo, com respaldo de muitos neste Parlamento. Esta tendência de seguir pela via mais repressora, menos respeitadora das liberdades, manifesta-se um pouco em cada debate público. Manifesta-se nomeadamente no processo de revisão constitucional em curso, em que o PS, com a provável conivência do PSD, pretende fazer aprovar confinamentos obrigatórios sem decisão judicial ou a utilização de metadados de comunicações pessoais, não só para efeitos de investigação criminal, o que até se pode entender dentro de limites bem definidos, mas também, pasme-se, pelos serviços de informações, cuja estrutura de supervisão deixa muito a desejar, como vimos num caso famoso muito recentemente. Por isso, meus senhores, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, não contem com a Iniciativa Liberal nunca para sufragar e dar respaldo a supressões das liberdades dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De facto, a 1 de julho de 2021 entra em vigor o certificado digital Covid. A 30 de setembro entra esta petição, portanto, 2 meses depois. 2 anos depois estamos, de facto, a discuti-lo no plenário, portanto, é extemporânea no fundo, ou extemporâneo objeto dessa petição. Ainda assim, o momento serve sempre para fazer alguma avaliação de um período que foi de novidade para muita gente, e há coisas que, apesar de tudo, não mudam. Não mudam porque é fácil, ou poderia ser mais fácil, em tempo real, ir fazendo crítica às opções que se foram tomando, mesmo que essas opções fossem tomadas no desconhecido. Mas, apesar de tudo, deixa de fazer algum sentido quando conseguimos fazê-las retrospectivamente e, portanto, percebendo o que aconteceu, percebendo as suas consequências, que é, no fundo, aquilo que hoje podemos um pouco aqui fazer. E, portanto, eu acho que nós devemos dizer que não há nem houve vias mais repressoras, ou foi vias mais coletivas, isso foi claramente uma opção. Não houve vias individuais, houve claramente vias mais comunitárias, isso foi também uma opção. E, portanto, este certificado, que é apenas um exemplo, não é um caso exclusivo português. Foi adotado pelos 27 países da União Europeia, mais os 3 países do espaço económico, mais 37 países, que não nenhum destes que eu referi. Portanto, não estamos a falar aqui de nenhuma invenção ou de nenhuma criação nacional, nem nenhuma tentativa repressora sobre os cidadãos. Houve, foi, de facto, um esforço de equilíbrio entre direitos, liberdades e garantias e um esforço comunitário de responder a uma emergência sanitária que, por ser sanitária, é, de facto, comunitária. Foi isso que se fez. A discussão sobre esta matéria é, enfim, extemporânea no que é este objeto diz respeito, mas não deixará de o ser relativamente à avaliação que vamos continuar a fazer. E eu terminava com uma frase muito simples, uma ideia que a Senhora Provedora de Justiça trouxe na audição da semana passada, que acho que encerra bem esta discussão, e que foi: enquanto comunidade, estou a citar, se não é ipsis verbis, é praticamente, enquanto comunidade, conduzimos o barco de forma admirável. Acho que é isto que nos importa, porque de facto é isto que os portugueses reconheceram e é isto que os diferentes relatórios que começam a surgir também confirmam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, começo naturalmente por saudar na pessoa da primeira subscritora os milhares de subscritores desta petição que hoje discutimos, que se revela da maior importância. E é da maior importância por duas simples razões. A primeira, desde logo, porque pelo simples facto de que o exercício do direito de petição é um instrumento importantíssimo que contribui